Boa tarde aos colegas de Goiânia, de Goiás, temos colegas também de Anápolis, de outras cidades, e também boa tarde aos colegas de Fortaleza e região. O nosso workshop de hoje tratará da difícil, complexa e por vezes inexistente relação entre as pessoas e as coisas. A partir da obra de Roberto Espósito, e Roberto Espósito ele é um filósofo relativamente jovem, ele tem várias obras, vocês encontram na internet entrevistas com ele, alguns seminários que ele fez. O Roberto Espósito ele é italiano e ele é professor na Universidade de Pisa, Itália, lá na região da Toscana. Nós estivemos lá numa das jornadas de estudos que fizemos, passamos nessa cidade, e ele faz conferências praticamente no mundo inteiro. Não é? Além de ser editor, ele é coeditor, na verdade, da revista prestigiada, a revista de Filosofia Política, e participa de fóruns e seminários pelo mundo todo. Bem, a contribuição do Roberto Espósito é bastante significativa. Nós temos aqui, veremos uma obra que a publicação é muito recente, é de 2015, e traz o pensamento revisto. Ele arruma e compila vários elementos e responde a críticas que ele recebeu a partir dos trabalhos que ele fez. Basicamente, o Roberto Espósito defende que nós, seres humanos, nós, pessoas, apartamos muito, isso sobretudo na tradição romana, ainda que na grega já se tudo isso estivesse estruturado, mas com o direito estruturado na tradição romana, nós afastamos pessoas das coisas. As coisas foram colocadas a nosso serviço, a nosso bel prazer, e isso criou inúmeros problemas. O que ele propõe é uma outra conversação entre pessoas e coisas a partir do corpo. A partir da corporeidade é como ele propõe esse resgate. Não é tarefa simples, não é? Isso envolve vários problemas, porque o corpo também foi coisificado, segundo Roberto Espósito. Sem mais delongas, vamos diretamente ao texto deste filósofo. Evidentemente, num workshop como esse, não temos como ler a obra inteira. No entanto, eu convido os senhores à leitura dessa obra. Eu fiz apenas, retirei. Sempre quando eu faço esses trabalhos, eu leio primeiro toda a obra e em seguida eu faço... Eu tiro os encartes, assiná-lo aqui no livro que eu tenho, em papel, assiná-lo para que a gente possa trabalhar estes elementos. Roberto Espósito escreve: se há um postulado que parece organizar a experiência humana desde seus primórdios, é a divisão entre pessoas e coisas. Nenhum outro princípio possui uma raiz tão profunda na nossa percepção e também na nossa consciência moral quanto da convicção de que não somos coisas, já que as coisas são o contrário das pessoas. Por favor, hoje eu converso com muitos filósofos clínicos de duas das principais cidades brasileiras. O que os senhores têm acompanhado nos seus consultórios? Colabora com essa opinião de Roberto Espósito? Isso que ele afirma categoricamente é o que nós encontramos? Por exemplo, vocês já encontraram pessoas no consultório que se atrapalham, que elas acham que são coisas, ou o contrário, acham que coisas são pessoas? É muito raro, não é? Como isso já se tornou um lugar comum, nos nossos dias, e até nós temos chavões prontos. Às vezes, numa discussão entre familiares, alguém diz: eu não sou uma coisa, eu sou uma pessoa. Quer dizer, parece então que coisa pode ser tratada de qualquer forma, pessoa não. Tudo isso Roberto Espósito vai questionar. É chegado o momento de ultrapassar de elementos morais. E para fazermos isso, não se trata apenas de melhorias em fatos humanos, mas em melhorias em outras áreas da existência, áreas não humanas. Ele não é o único filósofo hoje no mundo a falar nisso. Cresce cada vez mais na França, na Alemanha, aqui na Inglaterra, vários filósofos falando sobre isso. Bem, logo a seguir ele diz: o mundo da vida resulta cortado por um divisor de águas que o separa em duas zonas, definidas por sua oposição recíproca. Ou se está do lado de cá, entre as pessoas, ou se está do lado de lá, entre as coisas, sem nenhum segmento intermediário que possa juntá-las. Porém, os estudos antropológicos contam uma história diferente, ambientada em sociedades nas quais pessoas e coisas fazem parte do mesmo horizonte, a ponto de não somente interagirem, mas se integrarem mutuamente. Um exemplo sobre isso que ele coloca aqui, nós vimos em outros trabalhos, como em semanas de estudos, quando a gente estuda filósofos como Strauss, Claude Lévi-Strauss, que trabalha essa questão no estudo, por exemplo, das comunidades indígenas. Em alguns lugares não há essa distinção. Eu sou tão coisa quanto o rio, quanto a árvore, quanto o céu, e eles são tão pessoas quanto eu. No entanto, nas nossas sociedades ocidentais, e é para lá que se dirige o discurso dele, isso é inviável. Isso quebrou há muito tempo, gerando uma série de problemas que, se queremos continuar o nosso desenvolvimento, para autores como Roberto Espósito, precisamos resolver. Ou seguiremos quebrados, esfacelados, vida fora. Ele diz que, para entender isso que está acontecendo conosco, ele propõe uma visão do corpo, do nosso corpo, esse corpo aristotélico, cabeça, tronco, membros. Ele diz que aí é que está a chave para nós decodificarmos esses problemas e encaminharmos essa questão. Ele diz assim: é justamente este o corpo, com efeito, o lugar sensível em que as coisas parecem interagir com as pessoas até se tornarem uma espécie de prolongamento simbólico e material daquelas últimas. O que, na época do declínio de agora, parece se delinear é um enfraquecimento do modelo dicotômico, dentro do qual o mundo das coisas foi, por longo tempo, contraposto e submetido ao das pessoas. Eis um dos elementos chaves capitais no pensamento do Roberto Espósito. As coisas, o copo que você tem aí na mesa, que você está tomando café enquanto você acompanha essa conferência, seja no Centro de Filosofia de Fortaleza, seja na Casa Francisco de Assis, em Goiânia, a própria mesa de madeira bonita que vocês têm, o ambiente, essas coisas estão a serviço de vocês. Elas são subservientes, elas não têm pensamentos, sentimentos, elas não têm estatuto de transcendência, são coisas. E é isso que ele fala. Nós já nos acostumamos com essa ideia. Está tudo bem. Você quebrou o copo aí da casa do seu amigo, uma garrafa, uma xícara. Não tem problema, você pede desculpa, restitui, é uma coisa. Se tiver um valor imaterial, ele ganhou isso de alguém que ele gosta muito, etc., talvez fique magoado, compreenda o pedido de desculpas. Mas ainda assim, é uma coisa. Coisas caras, o seu automóvel e outras, que significam às vezes um símbolo social ou outras coisas assim, entram num outro cômputo que ele vai agora deslocar quando vai tratar do direito jurídico romano. E é muito interessante como ele vai abordar essa questão caminhando direto para Hegel. Vamos acompanhá-lo nesses elementos. Primeiro, então, Roberto Espósito nos diz que nós nos acostumamos a olhar tudo isso e dizer: está meu usufruto e bel prazer. Coisas não tem quem as proteja, a não ser que pertençam a alguém. Eu não posso ir lá na casa do vizinho quebrar coisas, não posso. Mas ainda assim, meu vizinho tem essas coisas como objetos, são para usufruto dele, muito diferente de um filho, de uma esposa, de um marido, elementos assim. Bem, então ele diz, o que faz mudar, né? O que está mudando dentro de nós? Ele diz, quanto mais hoje os objetos técnicos incorporam com o saber que os tornou fungíveis uma espécie de vida subjetiva, tanto menor é a possibilidade de sufocá-los em uma função exclusivamente servil. Ao mesmo tempo, por meio do uso das biotecnologias, as que um tempo pareciam mônadas individuais podem incluir dentro de si mesmos elementos oriundos de outros corpos e até de materiais inorgânicos. Dessa forma, o corpo humano passa a ser o canal de trânsito e o operador modal, sem dúvida muito delicado, de uma relação sempre menos redutível a uma lógica binária. Considerem como um exemplo disso uma prótese que é colocada no corpo de uma pessoa. Antigamente as próteses eram rudimentares e lembravam muito elementos medievais. Hoje há próteses inteligentes feitas de materiais que o organismo, o corpo, esse corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros, dificilmente elege como um corpo estranho dentro dele. O assimila. Essa prótese que está no corpo é considerada um objeto estranho, uma coisa? Ou a pessoa passa a defendê-la e tê-la como tem um braço, uma perna? Isso não resolve o problema das coisas, mas já torna diferente a conversação que era tida desde então. Quanto à pessoa, já o termo grego do qual provém nos dá diferença de relação ao corpo vivente. Assim como a máscara nunca adere completamente ao rosto que cobre, a pessoa jurídica não coincide com o corpo do homem ao qual se refere. Se na doutrina jurídica romana ela indica, ao invés de o ser humano enquanto tal tem seu papel social, naquela cristã é situado em um núcleo espiritual irredutível à dimensão corporal. O resultado de tudo isso é uma dialética, de tempos em tempos, reelaborada de novas formas, entre personificação e despersonificação. Eu sei que essa parte pode parecer um pouco confusa, distante, mas o que ele está dizendo aqui é assim, ó, esse problema não surge apenas assim no momento em que você considera a cerca que protege a sua casa. Não. Ele diz que isso é parte já de construções anteriores, da nossa identidade, inclusive. Quando nós definimos o que é que eu sou, o que eu, pessoa, sou, nós fizemos algumas divisões que depois acabaram sendo aprofundadas em outras dimensões, em outras considerações, e quando vimos, isso já abrangia tantas áreas das nossas vidas que o recuo numa delas ficou bastante difícil, já que as outras todas apoiavam essas divisões. Agora, à medida que eu for aprofundando, isso se tornará mais evidente, quando ele coloca aqui. Ele diz assim, ó, é pessoa, ou seja, é considerado pessoa, ok? Em Roma, quem possui, entre outras coisas, seres humanos, eles também, submetidos ao regime da coisa, tal como não só os escravos, mas em diferentes graduações, todos os indivíduos, não donos de si mesmos. Uma relação de domínio que se reproduz na filosofia moderna até Kant, e mais além, na decomposição da identidade subjetiva em dois núcleos assimétricos, um destinado a dirigir o outro, segundo seu inflexível juízo. Não surpreende que, em tal concepção, o homem seja considerado um composto de racionalidade e animalidade, qualificável como pessoa somente na medida em que é capaz de dominar o animal que habita nele. Que isso coincida com a esfera do corpo, naturalmente sujeito a instintos e paixões, justifica a sua exclusão da essência plenamente humana do homem. Mesmo se o que é excluído, por ser estranho ao binômio pessoa e coisa, é precisamente o elemento, o trânsito de uma para outra. Como puderam, então, gerações inteiras de homens reduzir outros seres humanos ao estado de coisas, a não ser sujeitando integralmente seus corpos à própria vontade? Vejam o que o Roberto Espósito está procurando nos mostrar agora, quando ele entra em Roma e na Grécia. Ele diz que em Roma era considerado pessoa aquele que tinha, por exemplo, escravos, que eram tidos como propriedade deles. Ou seja, e aqui, gente, ele coloca propriedade no sentido de coisa. Ele cita literalmente a lei romana sobre isso. O escravo era coisa. Então, e aí o Roberto Espósito diz: bom, vamos ver. Se nós todos somos seres humanos, se nós todos entendemos que somos seres humanos, muito bem. Agora tem um ser humano que é ao mesmo tempo ser humano e coisa, porque a lei romana me diz que ele é meu escravo, portanto é coisa. Mas é coisa e ser humano? Como eu vou separar a coisa do ser humano? Como eu faço esses elementos? Como eu sei que, por exemplo, ao tratar a coisa de qualquer maneira, já que é coisa, eu não estou afetando o ser humano? E isso é só o início dos problemas. Roberto Espósito diz que nós temos aí questões que são, trazendo para a filosofia clínica, constituem verdadeiras armadilhas conceituais, a tal ponto que muitas vezes nos relacionamos com pessoas e, na verdade, são coisas. Nós nunca chegamos a atingir a humanidade de algumas pessoas, estamos vivendo com coisas. Outras vezes, vivemos com pessoas. De fato, mas não sabemos lidar com elas, porque aprendemos a lidar com coisas. Olhem os dilemas que surgem. Daqui a pouco nós vamos entrar com filosofia clínica nisso. Por enquanto, vamos procurar, com o máximo de fidelidade possível, acompanhar a ideia do autor, nas suas próprias palavras e contextos, para depois conversarmos com o que fazemos na nossa área. Bom, ele pergunta como é que gerações inteiras não perceberam isso. Ele fica espantado com tal coisa. E ele diz: mas isso só é o primeiro vetor da reconstrução genealógica delineada aqui. Este é o entrecruzado por um outro, que é oposto e complementar, que é seu contraponto. Do que ele está falando? Ele está falando de uma sequência natural e óbvia, que é a despersonalização das coisas. Tirar a identidade, já que tivemos que fazer essas divisões todas, a consequência natural é descaracterizar ainda e desfigurar ainda mais esses elementos. Vamos ver como é que ele constrói isso que ele está dizendo. Bom, ele diz que, primeiro, a ideia dele é que nós vamos pegar um objeto, como a cadeira, a mesa, e vamos tirar, inclusive, nós vamos tirar, inclusive, a propriedade física dessas coisas. Nós vamos promover uma desrealização, utilizando um termo literal dele. Tranquilamente fazemos isso, a tal ponto que você pode se referir à mesa, à cadeira que está aí na sua frente, sem a presença física deles, sem qualquer problema. Eis aonde alcançamos já essas instâncias. E aí ele coloca assim, ó: o epicentro temático e teorético é constituído pelo nó que liga as duas categorias, as das pessoas e das coisas, no mesmo êxito de dissolução. Para entender o sentido de tudo isso, é necessário não perder de vista o paradoxal cruzamento entre unidade e divisão, que faz de uma o lugar de efetuação da outra. Pessoas e coisas são assimiladas, ainda que seu contraste pela mesma cisão que as divide. Bom, ele fala que Platão, Aristóteles, Hegel, Heidegger fizeram aprofundar esse problema e essa questão de vários modos. De vários modos. Mas não só isso. A própria linguagem contribuiu para que esse elemento se aprofundasse e se tornasse tão cotidiano para nós, tão íntimo nosso, que já não fazemos mais essas elaborações. Isso passou como ser natural. Olhem, hoje qualquer um de nós se escandalizaria, assim eu penso, se alguém dissesse: fulano de tal possui um escravo, professor. Eu diria: o quê? Como assim? É uma ideia que nos causa espanto, repulsa. Como alguém pode possuir um escravo? Que isso? Estamos em 2019? No entanto, essas ideias que o Roberto Espósito coloca aqui, na opinião dele, deveriam causar tanto espanto quanto isso. Porque é algo que crescemos acreditando como ser natural. E ele diz: não, isso nós precisamos corrigir. Estamos com um problema muito grave, que no nosso desenvolvimento precisa ser trabalhado. Olhem quando ele se refere ao problema da linguagem, especificamente o que ele vai dizer. A linguagem, no momento em que nomeia uma coisa, determina um efeito igual de desincorporação. Ao transformar uma coisa em palavra, considerem, por exemplo, a mesa onde vocês estão com os cadernos e lápis escrevendo agora. Se você diz mesa, diz caneta, diz caderno, ele diz, ao fazer isso, vamos ver como ele cita literalmente, ao transformar algo em palavra, ela a esvazia de realidade e transforma em um puro sinal. Não só o nome da rosa não coincide com a rosa real, mas anula sua concretude singular em um significante que é geral. Nesse êxito dissolutivo, há algo a mais da fratura que Foucault viu se abrir entre as palavras e as coisas, na origem dos nossos da época moderna, e que tem mais a ver com a forma intrinsecamente negativa da língua humana. Esta pode dizer a coisa somente negando sua presença real. Ou seja, além do problema de separação entre pessoas e coisas, enfrentamos agora essa desmaterialização, essa desintegração e reconstrução de coisas. Para Espósito, nós, em alguns casos, misturamos de tal maneira esses elementos que do que estamos falando, no fim das contas? Olhem quando ele vai para outras áreas. Ele fala disso muito na área jurídica, não é? E ele é muito considerado na área jurídica, mas o mesmo ocorre em outras áreas. Olhem quando ele fala da economia, por exemplo. Na economia, assiste a um processo não diferente, não muito diferente. A redução da coisa em mercadoria, em produtos de consumo, depois em resíduo, determina um efeito do mesmo modo dissolvente. Bom, o que ele propõe diante de uma questão tão grave quanto esta? Ele diz que a expressão que ele usa literalmente para isso é que estamos diante de um nó metafísico. É um nó entre as pessoas e as coisas. E ele acha que a maneira, aliás, não é a maneira, o Roberto Espósito diz a única maneira de quebrarmos isso, de resolvermos essa questão, é pelo corpo. É assim que ele coloca literalmente a perspectiva dele. Ele diz: o corpo não só reconstrói a relação entre as pessoas e as coisas, rompida pela grande divisão que Gaio aponta, mas também, repercorre, no sentido inverso, o trânsito moderno, que acabou por esvaziar a coisa por dentro. O segmento da filosofia do século XX que relê a relação entre coisas e pessoas pelo fio do corpo é a fenomenologia, sobretudo a francesa. Bom, ele, de fato, ele rende um grande tributo à fenomenologia, dizendo que ela pode nos ajudar muito com isso. Bom, aí ele diz que também temos que considerar a questão política. E a questão política é o corpo coletivo, o corpo impessoal, as massas de mulheres e de homens que não se reconhecem mais nos canais de representatividade. Aqui vou fazer uma primeira parada para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre o que vimos até aqui, antes de aprofundarmos muitíssimo os trabalhos a seguir. Vou desligar aqui o gravador. Após as valiosas colaborações dos colegas, vamos agora aprofundar os elementos, vamos trabalhar aqui os aprofundamentos. Agora o Roberto Espósito vai nos trazer a questão da pessoa. Não é? Ele vai propor essa conversação. Ele diz: há tempos imemoriais, nossa civilização fundamenta-se na divisão mais marcada entre pessoas e coisas. As pessoas são definidas sobretudo pelo fato de não serem coisas, e as coisas pelo fato de não serem pessoas. Entre as duas parece não haver nada, nem o som das palavras, nem o tumulto dos corpos. O próprio mundo não parece ser outra coisa senão a falha natural pela qual as pessoas adquirem ou perdem as coisas. O direito romano, com as instituições de Gaio, coloca a tripartição entre ações, pessoas, coisas, como fundamento de todo o ordenamento jurídico. Isso é um dos pilares do pensamento do Roberto Espósito. Okay? Então ele diz que o direito romano faz essa tripartição: ações, pessoas, coisas. E ele diz que hoje, ele entende que isso não é o texto representativo como um todo, mas ele diz que a influência disso ainda hoje é decisiva, e nos nossos dias, 2019, é assim que esses elementos estão, e são muito fortes dentro de nós, essa repartição de coisas, ok? Entre elas, dá-se uma relação de domínio instrumental, no sentido de que o papel das coisas é servir, ou pelo menos pertencer às pessoas. Por favor, anotem, são elementos chaves para a compreensão do que este filósofo nos fala. Então ele diz que ainda hoje o papel das coisas é servir e pertencer. É isso. Do mesmo modo que coisa é o que pertence a uma pessoa, usufrui do estatuto de pessoa quem possui coisas. Por favor, não se enganem aqui, ok? Pessoa não é ser humano. Pessoa é a nossa entidade jurídica, é a nossa identidade jurídica, ok? Por exemplo, um bebê não é uma pessoa, ele é um ser humano. Pessoa ele passa a ser quando ele tem um estatuto jurídico, ok? Então é ali pelos 6, 7 aninhos, quando começa a ir para a escola, interagir, ter inúmeros aspectos, aí é uma pessoa. Antes disso, é um ser humano. Então, só para que vocês não façam confusão aqui sobre o que ele quer dizer com pessoa, tá? Então, ele diz: do mesmo modo que pessoa é o que pertence a uma pessoa, usufrui de estatuto de pessoa quem possui coisas. Quem pode exercer um domínio sobre essas coisas? Claro, há coisas que não é possível controlar e que, ao contrário, de alguma forma nos dominam, porque são mais poderosas do que nós, como as forças da natureza, a altura das montanhas, as ondas do mar, o tremor da terra, mas geralmente as coisas são consideradas tácitos escravos. a serviço das pessoas. Elas estão literalmente no lugar dos servos. E aqui ele se reporta a Aristóteles, quando Aristóteles vai comentar um verso da Ilíada e nos diz que isso não é apenas um elemento romano. Roma retoma e aprofunda e coloca sob estatuto de lei que vai se espalhar por nossa sociedade ocidental, as várias sociedades ocidentais e que seguimos. Olhem como ele coloca isso a partir de Aristóteles e que vai derivar para nós. Ele diz assim, ó, caberia agora refletir sobre o fato de que a ideia de bem, como nós estudamos em filosofia, tá? O bem, coincidir com a de coisa possuída. O bem não é uma qualquer entidade positiva ou mesmo uma maneira de sermos no mundo. O bem é o que se possui. E ele diz que, nesse sentido, o bem é estritamente atrelado ao que você tem nas suas mãos. Olhem o corpo entrando na participação disso, ok? E aí ele faz toda uma fundamentação jurídica sobre isso que ele está nos dizendo. Que o bem como coisa, que é coisa que é sua, isso é um bem. Se é uma coisa que não é sua, isso não é um bem. Imaginem as consequências filosóficas, epistemológicas e existenciais disso que ele está trazendo. Ele diz, em sua gênese, a propriedade remete sempre a uma primeira apropriação. Em sua forma primordial, a propriedade não se transmite nem se herda, ela é pega. Não por acaso o direito arcaico coloca no plano de fundo a figura da passagem de propriedade e também aquilo que irá assumir o nome de direito de sucessão. Bom, aí ele enfatiza esse aspecto das mãos e de tomar posse e ter para você pelo uso que você vai fazer. É o seu corpo que vai tomar isso e vai dizer, esta coisa é minha, ela me serve, ela tem uma propriedade servil para comigo, é uma coisa minha. Então ele diz, você pega isso. É o seu corpo que vai lá assumir isso aí. Não é? Isso ele coloca historiograficamente. E vejam, ele ainda não entrou propriamente na questão do corpo, não é? Ele está aproximando esses elementos para que fique bem clara os conceitos que ele está nos trazendo. As coisas conquistadas se submetem a quem as fez suas. Vou repetir. As coisas conquistadas se submetem a quem as fez suas. Seu carro, por exemplo, seu automóvel, que levou você até onde você está nesse workshop de hoje. Ele é seu, ele é uma coisa sua. Ele se submete a você. Você vai até ele e diz, bom, agora eu vou para casa. Ligue. Vou botar gasolina e óleo em você. Você vai se deteriorar. Com o tempo vou vender você. Você é propriedade, posso fazer o que eu quiser. Se eu não ferir outras pessoas em nada, posso inclusive descartar você. Jogar você no barranco e dizer tchau, carro. Olhem como, para nós, isso, claro, vai soar esquisito. Ninguém de nós faz uma coisa dessas. Mas provavelmente você não diz boa noite, automóvel. Durma bem. Fique bem. Muito obrigado, automóvel, por você ser meu companheiro existencial, meu vizinho de densidades autogênicas. Vocês conhecem quem faça isso? É coisa, é coisa. Nós aprendemos a vê-lo como coisa, só isso. Muitos autores em muitos lugares tentaram nos mostrar isso de muitas maneiras. Meu pé de laranja-lima, o clássico das nossas infâncias, não é? As reinações de Narizinho, o clássico de nossas irmãs, Monteiro Lobato, o Pequeno Príncipe de Zilperri, O Menino do Dedo Verde e tantos outros tentaram nos mostrar, olhem, talvez as coisas não sejam tão coisas. Talvez, aliás, nem sejam coisas. Ele continua então, bom, primeiro então aqui ele se submete a quem aceita. Aí ele prossegue dizendo assim, ó, sempre o Roberto Espósito tem essa preocupação de fundamentar cada passo que ele dá, como eu falei lá no início para os senhores. Ele diz, desta forma, o que está em jogo não é só a relação entre os homens e as coisas, mas também aquelas entre os homens, sua condição, seu estado, seu poder. É a posse das coisas, ou sua perda, que marca, depois de uma guerra, a verdadeira distinção entre quem é vencedor e quem é vencido. Ah, não é só no sentido de que é a posse ou não das coisas que define a relação entre as pessoas, mas também no sentido de que algumas pessoas são reduzidas ao estado de coisas, mesmo permanecendo formalmente pessoas. Como afirma, quando ele fala Gaio, vocês já sabem, está tratando do sistema jurídico romano que chega aos nossos dias. É o que vivemos ainda. Como afirma Gaio, em relação a essa divisão, as pessoas em Roma se dividiam entre livres e escravos, os quais possuem assim um duplo estatuto de pessoa, ao qual pertencem no plano abstrato das denominações, e de coisa, ao qual são de fato assimilados. Essa colocação anfíbia não diz respeito somente aos servos. Colocados entre as res corporales e considerados instrumentos vocais, coisas providas de voz, mas também a outras categorias, como esposas, filhos, devedores insolventes, sempre suspensos entre o regime de pessoa e o de coisa. É paradoxal que uma ordem jurídica baseada na oposição frontal entre pessoas e coisas produzisse um contínuo deslizamento de umas para as outras. Condição juridicamente arrastando alguns seres humanos para o horizonte dos objetos inanimados. Bom, e aqui ele cita que não é apenas em Roma que nós, filósofos, demos uma contribuição inestimável para que isso fosse dessa forma. Por exemplo, entre as citações que ele coloca, ele vai lá na Política de Aristóteles. Olha o que descreveu Aristóteles. Abre aspas. O escravo é um bem vivo, e cada auxiliar é, por assim dizer, um instrumento que aciona os outros instrumentos. Fecha aspas. Vejam como Aristóteles chama o escravo um bem vivo, não é coisa. E o Espósito nos chama a atenção dizendo: esse trânsito contínuo entre as pessoas e as coisas não é apenas um procedimento funcional, mas é a própria base do direito romano. Bem, vocês podem ver isso hoje, não é? Você tem uma discussão aí com seu filho que tem 10 anos. Ele diz que vai sair com os amigos e que vai voltar 22 horas, vai estar no shopping. Você diz, de jeito nenhum. Você é meu filho. Quem manda nesta casa sou eu, que educa você. Entende? Quando você tiver 18 anos, você fica até as 22 horas lá no shopping, porque daí você se governa, mas aqui na minha casa você, meu filho, trate de me obedecer. É assim que as instituições do direito romano se espalham para as várias codificações das nossas vidas, inclusive se intrometendo na nossa subjetividade de relacionamentos afetivos entre pessoas, entre amigos, entre instituições, e se esparramou por tudo, por tudo. Nós não estamos falando de uma coisa isolada. Em alguns pontos isso é mais evidente, quando Aristóteles defende esse elemento da escravatura, que era natural nos dias dele, quando Platão tece certos comentários sobre as mulheres, era natural na base categorial deles. O que faz Roberto Espósito estranhar é que hoje, na nossa base categorial, elementos como estes se tornem razoáveis. Ele diz, não, precisamos reformar esses estatutos com urgência, inclusive. Não é algo que possa se demorar, não. Bom, isso agora, onde é que o corpo entra nisso? O corpo entra nisso de várias formas. Ele cita aqui vários exemplos. Um deles, quando havia alguém devia e não poderia pagar, por exemplo, estava insolúvel, insolvente, o juiz podia determinar. Pois então você agora passa a ser escravo do outro. Esse você passa a ser escravo é o seu corpo. O outro passa a ser. Seu corpo vai ser coisa para o outro agora, já que você não pode pagar sua dívida. Escreve o Roberto Espósito sobre isso. Dessa forma, o valor devido era substituído pelo corpo do devedor, que se tornava, portanto, objeto de qualquer tipo de injúria ou violência por parte do credor. Como em nenhum outro caso a relação interpessoal se transformava naquela entre os que potencializavam a própria pessoa e os que precipitavam no inferno da coisa. Aqui, o Espósito nos diz, vários filósofos tentaram nos avisar sobre isso. Nietzsche, por exemplo, foi um deles. Simone Weil escreveu, abre aspas, a propriedade era estabelecida a partir do direito de usar e abusar. E com efeito, a maior parte das coisas cujo dono tinha o direito de usar e abusar eram seres humanos. Fecha aspas. Palavras de Simone Weil. O Roberto Espósito então diz: a substituição da dívida não paga pelo corpo do devedor deixa entrever um aspecto até agora coberto pela relação a dois entre pessoas e coisas. Quem as articula reciprocamente é o próprio elemento que parece excluído no horizonte do direito, isto é, o corpo. No plano normativo, o corpo vivo não gozava de nenhum estatuto jurídico próprio, sendo assimilado a rigor à pessoa que o encarnava. A estranheza de Espósito tem vários motivos aqui. Sabe, é como se você devesse algo a uma pessoa. E a justiça dissesse, pois a partir de agora, um pedaço da sua alma será dessa pessoa, um pedaço da sua visão será dessa pessoa, ou um pedaço das suas emoções, você vai ter que amar essa pessoa agora, a partir de agora é isso. Quer dizer, não é feito, não há como se fazer isso, mas há como dizer, o corpo pode ser feito. Por que há essa redução? E agora o Roberto Espósito vai mexer num daqueles abelheiros conhecidos. Ele terá que entrar nas religiosidades. E não será bom para nenhum de nós que tem na sua vida como um dos elementos importantes a religiosidade. Pois é ela uma das responsáveis por grande parte disso que está acontecendo. A religiosidade, a partir do judaísmo, do cristianismo principalmente, colabora muito para esses elementos. Muito. Né? Não propriamente os mestres que elaboraram os conteúdos, mas a partir daquilo, dos comentários que foram feitos a partir dos mestres. Então, ele não vai trazer propriamente Jesus, mas já começa em Agostinho, em Tomás de Aquino, né? E no neoplatonismo. Que é anterior a Jesus, mas também elementos posteriores do neoplatonismo que se estabelecem e até o que vai levar ao Renascimento, ao Iluminismo, é grave. Não é? Porque as religiosidades, quase todas, e de diferentes tons e níveis, elas aprofundaram isso, concordaram, dizendo que é correto, corpo aqui embaixo, o corpo é perecível, o corpo é fonte de coisas impuras, o corpo mostra como somos animais e atrasados, já a alma, o pensamento, o espírito não. Não, esses são. Ele disse: olha, isso foi um processo de coisificação tremendo, tremendo. Foi uma divisão coercitiva e muito questionável, e endossada por filósofos como Kant, como Hegel e Descartes e muitos outros, e hoje. Não pensem que estamos olhando apenas para a idade moderna, estamos olhando para a idade contemporânea e para os nossos dias. Estamos fazendo isto. Essa é a opinião do Espósito. Nós filósofos clínicos, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, terapeutas ocupacionais. Em nossas áreas, provavelmente estamos impregnados disso e muito improvavelmente nos damos conta. Bem, aqui eu gostaria de começar com algumas palavras sobre como a filosofia clínica vai interagir com esses aspectos. Quando vocês consideram com demora, com aprofundamento, e convido vocês a acompanharem as aulas do professor Will Goya sobre esses temas, ele tem praticamente o curso montado nos vários elementos da filosofia clínica. A professora Rose Pedrosa também faz um trabalho notável, não é, com resenhas, sínteses, publicações, reescreveu os cadernos. Há colegas fazendo trabalhos importantíssimos e contribuindo, acrescentando, corrigindo erros, complementando os trabalhos. Isso é muito importante, muito importante. É o meu agradecimento a esses colegas sempre. Pois quando vocês vão lá ao tópico espacialidade, do 14º tópico estrutural, não vou aqui fazer as salvas de praxe, não é? Nem é o caso. Vocês entendem perfeitamente que a EP é, o nome já diz, tópica, o lugar onde provavelmente estão coisas que vão se associar e conversar ad eternum, ao infinito, relacionando e formando qualquer tipo de combinação. Pois bem, quando nós partimos do básico lá, da espacialidade, inversão, recíproca de inversão, deslocamentos curtos e longos, vocês lembram das aulas básicas da formação em filosofia clínica? Não é como certas pessoas mesclam, às vezes de maneira indistinta, vários desses elementos, que vão conversar às vezes com as emoções, às vezes com buscas, às vezes com como o mundo parece. E o nosso papel de filósofo clínico é observar como isso está configurado para a pessoa, o que é possível dentro da caminhada existencial que essa pessoa está fazendo, e é sabendo dos nossos limites, que são muitos e imensos, não é? Roberto Espósito não é um filósofo clínico, ele é um filósofo da academia. E ele identificou uma questão que ele considera um problema muito sério nos nossos dias. Ele faz isso desde os gregos, trazendo aos nossos dias, passando por Heidegger. Aliás, ele vai citar uma conferência aqui de Heidegger sobre as coisas, de 1950. E ele elege esses muitos filósofos que tentaram se aproximar e trabalhar desses elementos. Mas para ele é uma questão que está em aberto e gravemente se aprofunda, quando agora tudo que está acontecendo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, pede um reparo para estas coisas. Vou parar o gravador para que os senhores coloquem considerações, questões, antes de aprofundarmos ainda mais esse trabalho. Bem, retomando então os trabalhos após o intervalo, o Espósito estava tratando da questão do corpo, não é? Então ele diz assim, ó, que no plano normativo, o corpo vivo não gozava de nenhum estatuto jurídico próprio, sendo assimilado a rigor à pessoa que o encarnava. Então vamos retornar aqui ao direito romano, que é o que ele está tratando conosco, é disso. O Espósito nos diz que o corpo era considerado um anexo da pessoa, anexo, algo que estava, quer dizer, não havia nada para ele especificamente, não é? Ao contrário do que alguns segmentos hoje da neurociência, da neurofisiologia postulam, que nós somos, o nosso pensamento, a nossa alma é consequência de um motor que liga, quer dizer, nasceu o corpo, aí começa a produzir esses elementos, consciência, alma, pensamento, tudo mais, desligou o motor, acabou tudo. Na jurisprudência romana não era nada disso, não é? O corpo era simplesmente um adendo, um anexo, um coadjuvante completo. As leis eram feitas para a pessoa, não para o corpo. O corpo não tinha lei nenhuma para ele, não. Então, Ele diz, quando ele vai recuar ainda mais até os gregos, ele diz, é sabido que a etimologia grega do termo, ele está falando da pessoa, tá? É sabido que a etimologia grega do termo pessoa remete-se à máscara teatral apoiada no rosto do ator, mas por isso mesmo nunca coincide com ele. O próprio personagem é sempre diferente do ator, que a cada vez o interpreta. Pessoa, bom, aí ele diz que o direito ele vai reproduzir esse elemento de duplicidade. Quando se estabelece os elementos jurídicos, eles se apoiam nisso, nessa separação que já havia nos gregos. Então ele prossegue dizendo: pessoa não é o homem enquanto tal, mas somente seu status jurídico, que varia de acordo com as relações de força com os outros homens. Não é por acaso que os romanos, fazendo alusão ao próprio papel, usavam a locução personam habere, pessoa não se é, mas se tem, como uma faculdade que justamente por isso pode até se perder. Eis porque, diferentemente do que se supõe em geral, o paradigma de pessoa não produz uma união, mas sim uma separação. Este separa não só uns dos outros, segundo determinados papéis sociais, mas também o indivíduo singular da própria entidade biológica. E aqui então ele nos mostra, segundo o parecer dele, como juridicamente foi feito isso. Essa separação, quer dizer, filosoficamente nós apoiamos isso na ocasião, com Sócrates, Platão, Aristóteles, não é? Fizeram também essa separação, e juridicamente em Roma isso é feito de uma tal forma que até os nossos dias chega aqui. Bem. Agora nós vamos migrar para outras áreas do conhecimento da ação humana. E aqui o Expósito coloca alguns elementos que pedem consideração. Primeiro, ele faz toda uma revisão historiográfica de como era a escravidão romana, como isso se passava, mas para os nossos propósitos. Isso vocês são filósofos, vocês vão procurar aqueles que já conhecem isso, né, do curso de filosofia, mas podem aprofundar buscando mais elementos depois. Ele diz, então, foi colocado que o corpo, justamente por ser desprovido de um particular estado jurídico, constitui o ponto de passagem da pessoa à coisa. Isso é um pensamento dele, Expósito, ok? Quer dizer, ele acha então que, por não ter nenhum elemento ligado ao corpo, ele está livre destas disposições jurídicas, então ele tem um elemento de passagem aí, é a opinião do filósofo. Não sendo contemplado enquanto tal pelo direito, o corpo oscila entre as duas dimensões, permitindo a tradução de uma na outra. Isso vale para o gênero humano, em seu conjunto, cortado por limiares antropológicos de separação e de exclusão. Mas também para o indivíduo singular, dividido em duas zonas de valor diferente, uma de natureza racional e uma espiritual, e outra ainda corporal. Ele diz que esse é o efeito de como hoje, a partir do direito romano, se traduziu o elemento pessoa. E então o Expósito diz: se nos adentrarmos nas complexas disputas patrísticas entre esfera jurídica e teológica, permanece uma simetria de fundo. Para ambas, no centro do dispositivo, não há somente a necessidade de articular reciprocamente união e divisão, mas também a consequente subordinação de uma parte da vida humana em relação à outra. Essa bipolaridade assimétrica entre dois âmbitos que possuem diferente valor é reconhecível com acentos diversos em todos os autores cristãos. Assim é em Agostinho, que submete marcadamente a dimensão carnal àquela incorporal, apesar de necessária a existência do homem, o corpo constitui sua parte inferior e degradada, a tal ponto que a exigência de atender às suas necessidades pode ser bem definida como, entre aspas, ele colocou, uma doença. Bom, o Espósito tem leitura em Agostinho, muito provavelmente, porque ele reconhece que o Agostinho, claro que ele e esses elementos eles variam um pouco, né, ao longo da obra do Agostinho, que não é uma obra simétrica. Mas ele diz que nunca, em nenhum momento, essa primazia, essa supremacia da alma vai ceder lugar. Mudam outras coisas. Isso na obra de Agostinho não muda. E se aprofunda em muitos outros autores, né? Ele termina dizendo: Agostinho não hesita em fixar uma espécie de analogia formal entre o uso que Deus faz do homem na pessoa de Cristo e o que no homem a alma faz do corpo. Apesar das diferenças, mesmo sensíveis, trata-se de uma primazia, a da alma sobre o corpo, nunca posta em dúvida por nenhum dos clássicos cristãos. Até para Tomás, que tende, contudo, a temperar o dualismo agostiniano, recorrendo a categorias aristotélicas, a pessoa ainda assim permanece o âmbito dentro do qual a razão exerce o pleno domínio de seus atos. Bem, ele diz que é uma das passagens clássicas aqui de Agostinho para Tomás de Aquino é esse elemento do uso para o domínio, né? O que traz aí vários elementos problemáticos. Eu tenho algumas questões a tratar aqui com os senhores. Considerem as várias religiosidades, das mais diferentes ordens que nós temos, não é? Lá da Índia, as tradições Vedas, os elementos também budistas, nipônicos, os elementos asiáticos, míticos, que nos chegam e que são bem visíveis em autores como Dostoiévski, quando conversa com o cristianismo e outros. As nossas várias espiritualidades ocidentais, cristãs, não cristãs, o que surge quanto a isso que o Espósito está dizendo, não é? Ele mostra que dentro das nossas espiritualidades, de fato, o corpo não ocupa qualquer primazia, não. Não há uma religião que coloque o corpo lá em cima e o pensamento, a alma, o espírito aqui embaixo, invertendo esses pressupostos, a não ser episodicamente, como um elemento da evolução, etc. e tal, sim, mas como um elemento instrumental dentro do corpo teórico e teológico, não há. O que é bastante peculiar, bastante característico, não é? Parece que para subirmos aos céus o corpo não poderá ir. Irá toda a pessoa, aliás, e nem fará falta, não é? Você vai fazer a assunção, a ascensão, vai direto para o céu e lá você não vai, o corpo não vai fazer qualquer falta, não. É como uma borboleta que perdeu, não é, seu casulo de lagarta, etc. e tal. Isso é muito característico, não é? De certa maneira, é como aquelas pequenas metáforas que nós tínhamos na infância, da cigarra e da borboleta, até que alguém disse: ué, mas a cigarra também estava trabalhando, não é? A formiga também, enquanto a formiga trabalhava, a cigarra cantava, a borboleta fazia suas poesias artísticas. Por que que a borboleta, a cigarra, não tem o mesmo estatuto, não tem o mesmo valor que a formiguinha que trabalha? Vários elementos assim, a gente aos poucos, ao longo da história, com historiadores e filósofos nos apontando: olha, isso que pode ser diferente já nesse momento, né? Várias questões nós fomos acordando. O Espósito propõe um acordar para isso também. O que impede você, então, de agora ir para o céu levando seu corpo junto? E, aliás, como condição, inclusive, para poder entrar no céu. Chega lá, bate a porta, São Pedro diz: Ué, cadê seu corpo? Aqui nós só aceitamos quando há uma combinação dessas coisas todas. Não, não podemos. É como se o corpo estivesse aqui sem a alma. Também não entra. Mas isso é um reducionismo que estou fazendo da teoria do expósito, apenas para caracterizar a problemática sobre um outro ângulo, ok? Ele prossegue nos dizendo: se na concepção cristã o dispositivo da pessoa divide o ser humano em carne e espírito, na filosofia moderna ele penetra na própria consciência individual. Olhem aonde chegou a questão. Olhe onde ela foi se cristalizar e a tal ponto que qualquer concepção já a tomasse como natural. Vejam que coisa. Na ciência, então, você pode fazer um tratado inteiro sobre expósito na ciência. Na medicina, não vai ficar muita coisa, não, mas. Ele então prossegue dizendo: não está mais em jogo, nesse caso, a relação com o plano transcendente, mas a do sujeito consigo mesmo, com a parte de si que corre o risco de escapar de seu controle ou até de ser esquecida. É para esconjurar tal possibilidade que o ensaio sobre o entendimento humano, de John Locke, relaciona a identidade pessoal com o funcionamento da memória. Essa identidade é a capacidade por parte do eu de se auto-identificar, assumindo a responsabilidade de seus atos. Daí a relevância atribuída ao próprio nome, como que agrega, ao longo do mesmo fio, os momentos singulares que compõem a vida. Mas de Locke nós temos elementos importantes. Um deles, por exemplo, é a consequência, né? Vejam a consequência jurídica que o expósito vai apontar alguns parágrafos depois. Ele diz: a consequência dessa teoria lockeana no direito é ainda mais forte, mesmo se colocada de forma diferente daquele status romano. Com relação a este status romano, acaba a relação biunívoca que liga, ainda que na distância, a máscara jurídica ao homem, ao rosto do homem, sobre o qual ela é colocada. Locke dá uma contribuição importante, mas ela vai se aprofundar e se problematizar imensamente com a chegada de Kant a essa questão. Kant dá mais um passo nessa direção, fixando em termos metafísicos o que Locke distinguia no sentido funcional. Aqui é importante a gente fazer uma pontuação para ficar bem claro essas distinções, ok? Lembrem que Locke vai fazer o elemento da pontuação via empiria. É o empirismo que está em discussão aqui. Não é o que o Kant vai fazer lá, não. Ele vai fazer bem diferente disso. Vejam como é que funciona. Kant não apenas divide o sujeito humano em duas entidades diferentes, submetendo uma ao juízo da outra, como também estabelece entre elas uma diversidade de essência. Se na metafísica dos costumes ele coloca ambas sob o regime da pessoa, Alhures especifica não estar se referindo a uma dupla personalidade. Apenas o eu que pensa e intui é a pessoa. Vamos repetir? Apenas o eu que pensa, o eu que intui, é a pessoa. Mas o eu do objeto, que ele está. Aqui, desculpa, ele está citando literalmente Kant, tá? Kant então escreveu: apenas o eu que pensa e intui é a pessoa. Mas o eu do objeto, que por mim é intuído, é analogamente aos outros objetos fora de mim. É a coisa. Fecha aspas. É como se a pessoa expelisse uma parte de si, transformando-a em uma simples coisa sobre a qual tem de readquirir seu domínio. Ah, Puxa, aqui eu tinha tantas coisas para colocar, mas isso vai levar nossa aula muito, muito longe, não dá. Que pena. Vamos apenas fazer uma marcação quanto a esses elementos. Há pouco, o professor Will estava colocando essa questão da filosofia clínica, não é? Como ela vai se organizar em torno de um tema tal. Aqui nós já podemos, então, ter alguns elementos. Com a chegada a Kant, sim. Antes que ele mostre como isso foi ultrapassado, eu acho que é importante aqui, nesse ponto, a gente trabalhar essa questão. Uma parte substancial da filosofia clínica, toda a parte do alicerce dela, historiográfico, de localização existencial do ser, não é? Segundo as bases categoriais, deve muito a esses princípios kantianos e aristotélicos. Então, aqui nós podemos conversar com eles. Para quem leu o Propedêutica e também o caderno A e B, lá vocês encontram que, ainda que nós tenhamos utilizado as categorias, nós precisamos, e claro que nenhum dos dois autores gostaria muito disso que fizemos, nós precisamos mexer um pouco nas categorias, ir um pouquinho, ir de maneira perpendicular em alguns aspectos. Isso foi feito porque há várias razões. Uma delas é que Aristóteles, quando trabalhava as categorias, não trabalhava como nós a trabalhamos, né? Ele não tinha essa intenção de localizar existencialmente o ser. O endereço que ele propunha era um outro, com as 10 categorias. Como o nosso propósito é clínico e logo em seguida vem a estrutura de pensamento, nós podemos mexer em algumas coisas. Muito bem. Quando nós chegamos à estrutura de pensamento, várias dessas questões que o Espósito coloca como muito preocupantes já se dissolveram. Por exemplo, alguns de nós já não vivem mais esses elementos que ele está colocando aqui. Claro que nós vivemos numa sociedade, numa época, numa base categorial. Cada um de nós tem que levar o filho na escola, tem que mandar o carro para revisão, tem que dar flores para a esposa no dia de aniversário dela, manda um WhatsApp para os amigos, vê um videozinho, etc. Nós fazemos essas coisas. São na nossa base categorial, não é? Convidamos alguém para um jantar, conversamos sobre um livro que vimos, uma peça de teatro, uma exposição. Isso é a nossa vida, ok? Nós articulamos isso conjuntamente como linguagem, como elemento de uma época. Perfeito. Outra coisa é você estar de tal maneira atrelado e preso a isso, que para qualquer lugar que você há de ir, você não consegue se desligar desse escafandro, dessa armadura, que inclusive impede você de se desenvolver. Uma coisa é ter isso como uma referência, outra coisa é isso servir de gaiola de grades para você. Nem sempre essas diferenciações são óbvias, assim como estou colocando, mas o intuito aqui é só ilustrar. Muito bem. Então, alguns, quando já migram ali para a estrutura de pensamento e são colocadas certas coisas, eles já resolveram questões como estas. Por vezes, por exemplo, uma menina de 16 anos, ela tem o iPhone dela. O iPhone dela não é mais uma coisa separada dela. O iPhone e ela constituem uma única coisa. Sempre nessas ocasiões eu me lembro muito da obra do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, que ele coloca que quando os índios lá na América Andina viram pela primeira vez os espanhóis descendo das suas lindas esquadras, em suas montarias, né, eles não sabiam que o cavaleiro e o cavalo eram coisas diferentes. Eles achavam que era a mesma coisa, que matando o cavalo matava o cavaleiro. Essas distinções que variam conforme épocas e períodos, alguns já resolveram. Então, às vezes, há pessoas que resolveram a coisa da seguinte forma, e ela é dinâmica. Então, essa menina de 16 anos, às vezes o corpo é mais ela do que qualquer dimensão do pensamento-alma. Ela tem a identidade existencial que seria formulada de corpo e celular. É esse o mundo existencial. Ela sacrificaria de bom grado, juridicamente, pensamentos, um pedaço da alma e outras coisas. ainda que não soubesse exatamente essas dimensões, porque alguns não as têm. Quando nós vimos as sinonímias, na semana de estudos, foram colocadas algumas coisas, não é? Se nós, como filósofos clínicos, assumimos o mundo é uma representação, ainda que possa haver coisas além delas, cada pessoa a sua singularidade, cada um de nós, de acordo com o que vivencia, formula certas coisas, aí comecei a perguntar, dentro disso, todos nós temos, por exemplo, uma alma, um espírito? A resposta foi sim, professor, temos. Eu disse, como é que você sabe? Como é que você sabe? Não é possível que tenhamos seres humanos que não têm um espírito, que não têm uma alma? É possível? E alguns disseram, não, não é possível, todos têm que ter. E quando nós morremos, nós vamos para o céu, para o inferno, é assim que funciona? Não pode haver outras coisas? Não é? E foi bastante difícil, eu precisei utilizar vários autores e filmes e conversações de várias ordens para que isso pudesse cair no crivo do entendimento e não da afronta e não de outras coisas que não interessam a nossa pesquisa. Pois aqui estamos diante desse dilema muito próximo de novo. Sendo que a conversação do expósito com filósofos clínicos pode ser muito útil, muito rica para todos os lados. Assim como essa menina de 16 anos resolveu essa questão, às vezes de maneira que ela mesma não se deu conta, por vezes nós, em várias atividades de nossas vidas, já encaminhamos essa discussão de uma maneira muito bonita e profunda para outros endereços existenciais, resolvido o problema. A questão é que provavelmente isso não é homogêneo e que em várias áreas das nossas vidas nós estamos exatamente onde o expósito coloca a dimensão do problema e amarrados ali. Alguns estão fortemente amarrados ali. Não sabem a natureza do problema, só acusam os sintomas referentes a isso. Não é? Dependendo de onde você está existencialmente, isso pode ter consequências maiores ou não. Se você é um médico, por exemplo, está atendendo uma pessoa, qual é a sua dimensão disso? Você considera que corpo é isso mesmo? É um objeto? É coisa? E você está preocupado com a pessoa? E o corpo, desde que se comporte bem, que não doa, que não gema, que não problematize a existência da pessoa, ele pode estar tudo certo, é assim? Outros transformam o corpo em carruagem. Então preciso ir para um lugar, meu corpo me leva. Preciso ficar aqui, meu corpo me leva. O corpo é o veículo para você se exercitar existencialmente? Outros afastaram tudo e transformaram o corpo, entronizaram o corpo como elemento. Ele sim tem um estatuto jurídico, ele sim é a própria alma e espírito de todas as coisas, é a carne, é o corpo. Quando se fala de espírito, não se está falando de outra coisa, senão o corpo, a carne, todo o resto foi um engano, é isso? E que outras disposições nós temos? Então, a partir do que o expósito nos propõe, a filosofia clínica abre-se leque, e com um ponto de interrogação para todo lado, porque estamos interessados em saber como é para cada um de nós isso, quando é para cada um de nós isso, e o que fazer a respeito. A discussão que o expósito propõe é muito importante, muito rica nesse sentido. Mais adiante, ele diz, bom, ele fala que os filósofos acabaram todos entrando nesse dilema kantiano, que a partir dali isso se torna ainda muito mais problemático, e quando chega Hegel, que parece que vai resolver isso, nós temos algumas falácias e alguns enganos. Hegel, no tocante ao paradigma de pessoa, por ele assumido dentro do horizonte jurídico, mas recusado no âmbito mais amplo da sociedade civil, mesmo tomando explícitas distâncias, Hegel também permanece amplamente influenciado pelo direito romano. Quando afirma que as pessoas se relacionam entre si, ele colocou entre aspas a citação literal, só como proprietárias, deixa entender que se é a qualificação de pessoa que torna o homem capaz de possuir a coisa. Só é a propriedade desta a torná-lo pessoa. Claro, Para Hegel, o direito privado nada mais é do que uma maneira parcial e inadequada de viver as relações humanas, em comparação às esferas superiores da sociedade e do Estado. O que Hegel aparentemente vai fazer é, se por um lado ajuda a evidenciar que não é, a questão já não pode ser por ali, transfere para o Estado essa dimensão. E lá no Estado, ele separa de novo essa questão de corpo e elementos imateriais, elementos transcendentes na nossa caminhada historiográfica rumo ao que ele chamou de absoluto. Bem, se na perspectiva católica, escreveu Espósito, reconhecemos as raízes na teologia política dos padres, na perspectiva liberal, hoje dominante, ela nos remete a uma tradição aberta, aberta por Locke e continuada por Mill. É verdade que já Descartes declarava acreditar, abre aspas, que julgasse pertencer-lhe mais do que todas as outras coisas, aquele corpo que por direito especial chamava meu, fecha aspas. Mas o que para ele ainda remetia à esfera do ser, em John Locke, desloca-se na do ter, abre aspas para a citação de Locke, ainda que a terra e todas as criaturas inferiores pertençam em comum a todos os homens, cada um guarda a propriedade de sua própria pessoa, fecha aspas. Agora o que vem é ainda mais dilemático, para alguns um pouco desconcertante, por isso acho interessante que façamos aqui uma parada, para que vocês coloquem considerações, reflexões, procurei mostrar da maneira mais branda esses elementos ligados à religiosidade. O Espósito carrega um pouco mais nas tintas do que como eu coloquei, mas eu acho que para o intuito da discussão acadêmica esse está de bom tamanho. Eu vou parar aqui a gravação para os senhores poderem agora colaborar com ideias e reflexões. Agradeço então as colaborações, vejam como enriquece, como aprofunda todo o nosso trabalho aqui, não é? Complementa, trabalham também outros aspectos, muito importante a colaboração, eu agradeço. De fato, o que o professor Will coloca é de extrema importância, tanto é que se nós fizéssemos diferente, se nós considerássemos apenas a subjetividade, isso é assim para a pessoa, não seria necessário termos, por exemplo, bases categoriais. Poderíamos, então, retirar da filosofia clínica os exames das categorias, não é? Como antes de estudar filosofia eu venho de uma outra área muito empírica e uma área na qual se o sangue parou, o sujeito está morto, não tem essa coisa de estar vivo com o sangue parado, uma área muito empírica, e depois é que eu começo a estudar filosofia, eu pude fazer a conversação desses trânsitos, e graças a essa conversação, não negligenciei certos aspectos da base categorial, não é? Senão seria um solipsismo, seria uma filosofia desvairada do sujeito, sem contexto, sem qualquer referência, como poderia ser? Exatamente, não é? Quer dizer, a pessoa diz, ah, para mim o mundo é assim e acabou, ah, é? Tanto que lá no propedêutico eu coloquei como um exemplo a pessoa que diz, ah, então a sinaleira vai ser sempre verde porque eu fiz uma mentalização e ele vai, acham que o mundo vai concordar com isso? Não era bom combinar com o mundo que o semáforo então seguisse sempre verde a hora que você for passar? E isso é apenas um dos exemplos básicos, há outros muito complexos. A conversação do indivíduo com suas bases categoriais constitui um dos capítulos muito importantes da clínica. E há toda uma derivação, alienação, uma série de coisas aí importantes, ok? O Espósito não ignora também isso. E todo o tempo, quando ele faz essas argumentações, ele retorna às nossas bases gregas, romanas. O enfoque dele é claramente jurídico, como vocês perceberam, não é? Ele caminha muito por essa temática. Mas agora ele vai trazer à discussão dois bioéticos, e eu gosto muito desses dois bioéticos, já trabalhei um deles, O outro, eu vou trabalhar em breve, estou lendo a obra, não tem tradução para o português, é uma obra chamada Mind Body, Mente Corpo. É uma obra de 1973. Estou terminando de ler. Em breve, num dos cursos, eu vou utilizar esse filósofo já falecido norte-americano. Aliás, ele morreu há o quê? Poucos meses. Não é? Ele é da Universidade do Texas. É o Engelhard, um biofísico. Ele é filósofo, ele tem doutoramento em medicina. E ele faz uma conversação muito importante e é citado agora diretamente aqui na obra do Expósito. Vamos a ele, então, diretamente. Então, ele trabalha Kant e aí ele mostra alguns segmentos a partir e os desdobramentos. Ele fala assim: o elemento talvez mais desconcertante na concepção neoliberal é uma retomada explícita de categorias jurídicas romanas que vai muito além do uso bem mais controlado que delas fazia Kant. Se este último, em todo caso, pressupunha um princípio de universalização orientado a estender a categoria de pessoa a cada homem, outros conceituados expoentes da bioética liberal, como Hugo Engelhardt e Peter Singer, não hesitam em quebrar tal relação. Nossa, mas olhem o que acontece aqui. Como quebrar isso? Por onde eles vão entrar? Eles vão entrar por bioética. Olhem um caminho adjacente aqui, inesperado, que tem pouco tempo de vida, que surge agora colaborando com essa discussão toda. Vamos ver o que eles fazem, esses autores. Se todos pertencem não somente nem toda pessoa é um ser humano. Lembrem, pessoa é aquele ser que tem instrumentalização jurídica, um ser humano com postulados jurídicos, quer dizer, ele pode ter posse, pode dirigir um carro, pode assumir compromissos. Isso é uma pessoa, tá? Então eles dizem, nem toda pessoa é um ser humano. Ora, então há criaturas que podem assumir responsabilidades, compromissos, tarefas sociais e tudo, e serão, nesse caso, pessoa, mas não serão seres humanos. E eles dizem, como nem todo ser humano é uma pessoa, ok? Essa segunda parte fica mais compreensível. Ele prossegue, se todos pertencem à espécie do Homo sapiens, somente alguns, e por um tempo limitado, entram na cerca exclusiva de ser uma pessoa. Afirma Engelhardt, os seres humanos não se tornam pessoas no sentido estrito de agentes morais antes de completarem alguns anos. Bom, o que seriam então essas criaturas? Seriam coisas? Mas se são coisas, aqui haverá um atrito imenso, por exemplo, com o pessoal da religiosidade, das várias religiosidades, que já conferem nessa criatura a divindade de ser filha de Deus, de ter uma alma, de ter um espírito, e etc, etc, etc. Como vamos agora fazer essa conversação tão problemática, tão difícil quanto esses elementos? Ele diz. O gênero humano é subdividido em níveis de personalidade que incluem de forma plena só os adultos com boa saúde, dotados de consciência e, portanto, capazes de autodeterminação. Além dessa fronteira, que se movem com a passagem da idade, com o estado de saúde, abre-se a lista das pessoas em potencial, como as crianças e das semi-pessoas, como os idosos dependentes, a das não pessoas, como os doentes em estado terminal, e das antipessoas, como os doidos. Ele então reafirma, Engelmann, nem vou ler a citação literal de Engelmann no trabalho dele. Nem todos os seres humanos são pessoas no sentido de se revelarem como agentes morais. Os bebês, nesse sentido, não são pessoas. Os severamente senis e os deficientes mentais também não. Eu sei que para alguns isso é duríssimo, a audição de uma concepção filosófica deste naipe. Compreendo, mas peço por favor que consideremos isso sobre o crivo filosófico que estamos tratando. Não se trata, eu não estou dizendo que é assim, estou propondo a discussão a partir dos autores para conversarmos, né? Nós trabalhamos em clínica e temos um grande interesse nestas e em discussões como estas. Ele segue e conversando e dizendo o seguinte: daqui a tese do domínio sobre os ainda não, ou os não mais, pessoas por parte das verdadeiras pessoas, a passagem é consequencial. Sem que se possam se sustentar e também sem terem plena consciência de seu estado, as primeiras precisam de alguém que decida para elas, não apenas sobre as condições de sua subsistência, como também sobre a oportunidade de mantê-las vivas ou de levá-las à morte. Já se faz assim com os fetos, o que impede de se aplicar os mesmos tratamentos aos filhos nascidos defeituosos? Pergunta-se Paul Singer. Se voltarmos à origem de nossa civilização, ele argumenta, observaremos como o potenciamento à espécie não constituía por si só garantia de sobrevivência. Por sua vez, Engelhard, citando Gaio, lembrem as leis romanas, né? Apela diretamente ao mancipicium, exercido pelos patres sobre os filhos, não diretamente do direito de presa que põe um animal capturado nas mãos do caçador. Olhem o que vai escrever aqui Engelhard, citação literal. Os filhos, enquanto permanecem não emancipados e não conseguem sair para sustentar a si mesmos, ficando nas mãos dos pais, são em parte possuídos, ou, lembrando os antigos usos e costumes dos romanos, permanecem em mano, ou seja, em mãos, né? Ou na potestas, ou seja, sobre proteção potestade dos pais. E aí o Expósito diz: além disso, em relação a esta lógica romana, cabem agora considerações de ordem econômica, que impõe reduzir o número das vidas humanas improdutivas, com base no princípio de proporcionalidade entre custos e benefícios, imposto pelo padrão utilitarista. Segundo este, o bem, como a dor, calcula-se não a partir dos indivíduos singulares, mas sim considerando-se a inteira coletividade, a qual tem tudo para ganhar se ao se renunciar a alguma vida que não merece ser vivida, ele botou entre aspas, é possível melhorar a dos demais. É verdade que existe um vínculo moral também em relação aos membros da espécie do Homo sapiens, mas só se tiverem condição de temer a morte, ficando, portanto, assustados com a ideia de que podem ser eliminados. Viram para onde caminha esse problema? Bom, o Expósito, ao conversar com os bioéticos, ele se expõe de uma maneira bastante aberta aqui. Não é? Nós vemos direitinho quem está em qual ponto da discussão, sem qualquer dubiedade. E o Expósito vai rumar direto para esses bioéticos, filósofos que trabalham a ética médica, a ética prática, e ele diz, se referindo aqui ao Paul Singer, ele diz assim, ó, que a defesa dos animais não humanos, vejam, nós somos animais humanos, existem animais não humanos, né? Ele diz que a defesa dos animais não humanos seja não só legítima, mas também oportuna, isso é óbvio. Mas, nesse caso, ela constitui o lado afirmativo de uma despersonalização incrível na filosofia moderna. Viram a matiz? Quer dizer, de certa maneira, se Singer e Engelhard não cuidarem, eles vão trazer o mesmo problema para essas outras criaturas que estamos vivendo agora, dessa questão de pessoas e coisas. Vamos reproduzir, vamos com o intuito de dizer, estamos libertando. Nenhuma vaquinha terá que ser esquartejada e parar no frigorífico para que se tenha bifes à mesa. As crianças aprenderão tudo sobre isso. Comerão bife de soja, etc. Tal. Pois ele diz, não estamos libertando a vaquinha. Nós estamos trazendo a vaquinha para outro sistema de clausura. E algumas vaquinhas, se pudessem deliberar sobre isso, talvez até preferissem o velho ritual, que viveriam uma boa vida sobre o pasto e teriam um final terrível, do que talvez viver sobre a escravatura de uma divisão tão grande entre corpo, não é? Entre mente, entre coração, entre vários pressupostos, coisas, pessoas. Ele diz: Singer nega com razão toda possível contiguidade com a ideologia nazista, alegando que o personalismo utilitarista tem como alvo uma sociedade mais justa. Mas ele esquece do fato de que nenhum regime proclamou agir em nome da injustiça, a não ser identificando-a com os interesses biológicos de um segmento da humanidade. Como foi dito, o que, apesar das diferenças evidentes, liga concepções tão diversas por um nexo inquietante, é a sobreposição entre animal e homem, implícita na definição de animal rationale. Se é só a razão a distinguir o homem de sua parte animal, ela pode indiferentemente ser elevada à superioridade da pessoa ou reduzida à inferioridade da coisa. O que falta em todo caso é a referência a um corpo vivo que não coincida nem com uma nem com outra, porque dotado de uma peculiar consistência ontológica. Sei de muitos neurocientistas que vão gostar muito e cada vez mais dessas concepções de Espósito, com certeza, de Espósito, ok? Vão entrar por aí e vão fazer um uso bastante indexado desse postulado de Espósito. A nós em clínica, quando ele traz esses elementos também para a conversação, nessa reconfiguração de divisões. Olha, eu acho esse tema tão importante que lá na Universidade Hebraica em Jerusalém, a minha conferência, agora, né, quando fomos fazer o estudo lá de grupos, foi divisão, não é? Como uma parte muito importante, né, dos elementos de entrada nos espaços sinonímicos, né, das pós-autogenias. Fundamental. Pela maneira como você particiona as coisas, provavelmente você esbarrará com paredes que estão ali, são invisíveis, mas você dividiu de outra forma. Você viverá certas coisas, não é? E terá certas referências na sua vida, pela maneira como isso é particionado. Então, por exemplo, quando Espósito e a própria eleição dele para um mundo no qual nós dividimos tudo entre pessoas e coisas, e ao priorizar isso, ele já mostra como ele está dividindo o mundo, os problemas, e como ele provavelmente vive esse mundo em grande parte. Não é? Não que o mundo seja assim propriamente, é a relação dele com o mundo e nesse problema. Outras pessoas vão particionar isso de outras formas. Há pessoas que consideram que animais são, inclusive, superiores e mais evoluídos a seres humanos. São a própria divindade espiritual, os animais. Outros colocam ainda acima dos animais, as plantas, como as criaturas mais evoluídas deste planeta. O próprio exemplo da renúncia à transcendência e não apego a qualquer coisa, qualquer dos elementos que nos constrangem na nossa caminhada de evolução, assim é para muitos. Isso é importante observarmos, como filósofos clínicos, observarmos como se dá essa passagem, não é? Singer, ao trazer o estatuto, levar o estatuto de pessoa, de humanismo para os animais, fazendo essa diluição de fatores, querendo que eles tenham tantos direitos quanto temos e não sei quanto aos deveres, isso está em aberto, etc. Mas nessa relação de situações, de criaturas que vivem num planeta, ao fazer isso, Espósito diz, temos que ter cuidado para não levar, ao fazermos isso, certos problemas para lá, né? Na tentativa de ajudar, acabamos piorando certas questões quanto a essas. Mas aí, logo em seguida, já vou fazer uma pausa para que vocês coloquem relações. Estamos numa parte avançada, final aqui dos nossos trabalhos, né? Quando ele trata das coisas, eu gostaria de ler para vocês aqui como ele vai falar. Ele diz: a relação entre a filosofia e a coisa sempre foi problemática. Não apenas no sentido de a coisa, em sua concretude particular, se subtrair ao logos filosófico, como também no menos óbvio de a filosofia tentar anular a coisa. A questão é colocada, vejam, a filosofia tentar anular a coisa. E houve muitos movimentos nisso. Ele vai citar alguns, vamos acompanhá-lo. A questão é colocada em toda a sua radicalidade por Heidegger na conferência de 1950, dedicada justamente à coisa. Quando perguntado sobre o que é uma coisa, ele começa a responder em negativo, rejeitando que ela possa coincidir com um objeto representado ou produzido. A coisa, enquanto tal, acaba sendo inalcançável do ponto de vista de uma objetivação. É precisamente contra esta dificuldade que se debruçam todas as tentativas filosóficas de pensar a coisa, a partir de Platão e Aristóteles. Isso para não falar da linguagem científica, que, segundo o filósofo, teria determinado uma deformação ainda mais evidente. Tentando objetivar a coisa, essa linguagem a destruiria antes mesmo de se aproximar dela. E nessa altura, conclui Heidegger, a coisa, como coisa, continua velada e proibida. Continua reduzida a nada e, nesse sentido, é anulada. Então, Espósito diz: na origem de tal deriva, paralela à despersonalização da pessoa, há uma mudança semântica que atinge, despotencializando o termo latino res. Este, comparável ao verbo grego eiro, que significa falar sobre alguma coisa, tratar de uma questão, indica o que diz respeito aos homens, um caso ou uma causa que lhes concerne. Aqui chegamos ao final do nosso trabalho hoje, nestas pouco mais de 3 horas e quase 3 horas e meia que trabalhamos o tema. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões, opiniões sobre o que movimentamos hoje. Tivemos dentro disso um diálogo com a filosofia clínica. Considerem, por favor, que aqui foi um prefácio. Eu convido sempre a lerem os autores na obra, não é? De 5, 6 anos para cá, eu tenho feito questão de trazer os livros e trabalhar os autores nas próprias palavras deles, como uma maneira de conversação com a filosofia clínica, não é? Algo importante academicamente para os nossos trabalhos, para as nossas pesquisas. Agradeço muito a presença dos alunos e colegas do estado de Goiás, o trabalho do professor Ugoia, também os colegas do estado do Ceará, com a professora Rose Pedrosa e vários colegas, não tem como citar todos que estão presentes, mas a cada um de vocês o meu agradecimento.